Leonel de Moura Brizola foi, junto a João Goulart, um dos principais representantes do trabalhismo de Getúlio Vargas. Em 64, era deputado federal pelo estado da Guanabara. Antes foi secretário estadual de obras, deputado federal no Sul, prefeito de Porto Alegre e, em 1959, governador do Rio Grande do Sul. Na sua gestão, Brizola estimulou as primeiras sementes do movimento do Sem Terra, o que lhe trouxe popularidade nos movimentos sociais e ódio nas classes conservadoras.
Outra medida polêmica foi a encampação da Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense, filial da American and Foreign Power Company, antes mesmo que Cuba se filiasse à União Soviética. Esta determinação causou mais ódio dos representantes ligados aos interesses norte-americanos. Em 1964, os personagens do golpe de hoje, o entrevistado é o jornalista Oswaldo Maneschi, um dos organizadores de Leonel Brizola, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos, livro que reúne transcrições de pronunciamentos de Brizola entre os anos de 1991 e 2004.
1964, os personagens do golpe.
Boa tarde, o jornalista Oswaldo Maneschi. Em 64, o que significava a figura de Brizola diante da iminência de um golpe militar?
Cícero, o Brizola, ele garantiu a posse do presidente João Goulart, o Movimento da Legalidade, em 1961. As pessoas não sabem disso, é um episódio meio apagado da história do Brasil, porque a história, todos sabem, né, é sempre escrita pelos vencedores. E o Brizola foi uma das pessoas que foi banida, tem que viver 15 anos no exílio, exatamente por conta do ódio que os militares tinham o Leonel Brizola. Por quê? Em 64, quando foi dado o golpe, talvez o inimigo principal da ditadura fosse Leonel Brizola. Ele era odiado pelos militares exatamente por conta do episódio de 61, que é bom a gente relembrar. Em 61, os três ministros militares deram um golpe de Estado, queriam impedir, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, queriam impedir a posse do vice-presidente constitucional, que era exatamente João Goulart. Eles deram um golpe, disseram que o Jango não assumiria e quase que eles prevalecem. Na época, é bom lembrar, era governador do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, era governador de Minas Gerais Magalhães Pinto e era governador de São Paulo Ademar de Barros. Os três foram os grandes líderes civis, digamos assim, do golpe de 64. Em 61 eles apoiaram os três ministros militares e estavam na conspiração para impedir a posse de Jango. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, se insurgiu contra isso. Ele articulou o Marechal Lott, que era um legalista, um militar legalista, que era, já há anos combatia, digamos assim, esse pessoal que eles chamavam dos militares liderados pelo Castelo Branco e pelo Goberido do Couto Silva, que era aquela turma que, de certa forma, já defendia muito a posição dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Bom, e Brizola, em 61, impediu, levantando o Rio Grande do Sul em armas, primeiro mobilizando a Brigada Militar, depois a própria população do Rio Grande do Sul, através das ondas de rádio. Brizola requisitou a Rádio Guaíba, começou a transmitir do Palácio Piratini e transformou isso numa cadeia nacional de rádio, que na época ficou conhecida como Cadeia da Legalidade. E essa Cadeia da Legalidade virou opinião pública nacional, porque Brizola defendia a Constituição, defendia a legalidade do mandato do presidente constitucional João Goulart, e ele garantiu a posse de João Goulart, já em 61, no episódio da legalidade. É isso, Cícero.
Entendi, Oswaldo. E, como você citou, né, o Brizola, em 64, ele poderia organizar uma resistência que produzisse algo semelhante ao que ocorreu na campanha da legalidade, em 61? Ou a resistência no Sul, em 64, não tinha chance mesmo, como algumas pessoas falam?
Cícero, eu digo para você com certeza, e estou te citando o Brizola, porque eu vi ele falar isso. O Brizola tem certeza absoluta, até o fim da vida dele, ele morreu em 2004, vamos completar agora 10 anos da morte de Brizola, agora no dia 22 de junho de 2014. Brizola morreu convicto de que se houvesse resistência, entendeu, o golpe não teria prosperado. Por que que ele achava isso? Primeiro que o Terceiro Exército, à época, era a força mais poderosa militar do Brasil. Na época, toda a teoria militar brasileira estava baseada na possibilidade de um conflito ao sul do Brasil, ali contra a Argentina, etc. E Brizola sabia que a partir da resistência do Sul poderia até virar o jogo. E em 61 ele tinha absoluta convicção, a legalidade em 61 foi vitoriosa. Infelizmente o Jango não era da da personalidade do presidente João Goulart, o confronto, Brizola era de confronto, mas Jango não, Jango era mais conciliadora, mais...
E como é que era a relação do Brizola com outros grupos de esquerda?
Olha, para se entender um pouco disso, fala-se muito hoje na questão do PC, dessas coisas todas. O Brizola nunca foi comunista e os comunistas sempre tiveram muitas diferenças políticas com o Leonel Brizola. Inclusive acusavam Brizola de ser o precipitador do golpe de 64, na medida em que Brizola estava à esquerda de João Goulart e fustigava muito Jango para que Jango avançasse.
Os organizadores do livro Leonel Brizola, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos, muito obrigado por falar com a Rádio FMG Educativa. Tem alguma coisa que não foi dita e que o senhor queira ressaltar?
Eu quero dizer que nesse momento que a gente repassa esses 50 anos da ditadura militar, do início da ditadura militar, o Brasil precisa prestar atenção nisso tudo que está sendo dito em relação a isso para a gente aprender com os erros todos cometidos desse período. São 50 anos da vida do Brasil e a gente tem que dar uma boa parada, olhar isso, principalmente os jovens, né, para compreender o que a gente precisa melhorar e aperfeiçoar na nossa democracia. A democracia é o melhor dos regimes, desde, claro, entendeu, que seja da forma exercida de uma forma responsável por todos.
Amanhã, o 1964, os personagens do golpe fala sobre o general Castelo Branco, um dos líderes do núcleo conspirador do Rio de Janeiro e que foi o primeiro presidente do regime militar, tomando posse e prometendo que devolveria o poder aos civis em 66, com as eleições programadas para 1965. A série tem produção de Cícero Pedro Leão.